A moeda da cidade de Luquãs atingiu nos últimos dias uma desvalorização acumulada de mais de 30% face ao euro e ao dólar norte-americano, a maior variação registrada em 3 anos, de acordo com as cotações médias publicadas pelo Banco Nacional de Angola. Desde janeiro de 2016, quando a autoridade monetária e cambial angolana operou uma desvalorização de 15%, que o Kwanza não registava uma desvalorização tão alta como a verificada atualmente. Segundo a agência de informação financeira Bloomberg, o Kwanza acelerou a desvalorização depois de o Banco Central ter começado a fazer leilões de 10 milhões de dólares por dia e terá deixado de usar completamente a regra da limitação. O excesso de procura de moeda externa, indicado pelo alargamento da diferença entre a taxa oficial e a paralela, só será resolvido quando a taxa de câmbio se ajustar livremente em todos os leilões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, numa nota divulgada em junho do corrente ano, na qual concluía que as restrições então existentes devem ser resolvidas para facilitar a formação do preço, baseada no mercado, e melhorar a flexibilidade de taxas de câmbio, de forma a proteger melhor a economia dos choques externos. O empresário Cristóvão Fernandes confirma o quadro preocupante que assola as famílias e a classe empresarial. Ele não tem dúvidas em afirmar que a desvalorização da moeda nacional é um mal que acontece no pior momento em que se encontra a economia angolana mergulhada numa total paralisação.
E sobre isso, portanto, devo dizer que nós estamos, de facto, numa constatação de um fenómeno que nos surpreendeu. E posso dizer que estamos a viver, digamos, uma prática daquilo que a lei de Murphy preconiza. É que quando algo de mal está para acontecer ou acontece, acontece no pior momento. Portanto, o mal que aconteceu foi esta depreciação abrupta desde o princípio do mês até agora. E o pior momento é que acontece numa altura em que o governo clama para que os empresários façam alguma contenção na subida de preços, aliás faz bastante pressão para que não haja subida de preços, e também no momento em que a entrada da grande reforma tributária que é a introdução do IVA exige dos empresários que aderiram ao IVA, tanto no regime geral como no regime transitório, um esforço de tesouraria que só vão poder recuperar daqui a 4 anos.
4 meses.
4 meses, sim, e que, portanto, se reflete também, sobretudo, vai ter portanto, bastante incidência na população, que é o consumidor, porque esse é que vai levar com a carga fiscal final. Portanto, nesta fase, a partir de uma subida do câmbio, como subiu agora a questão da moeda, obviamente que tem que produzir, efeitos negativos para isto que o Estado preconiza. Portanto, e que apela aos empresários para que não o façam.
Fala de efeitos negativos. Está-se a referir exatamente a quê?
O aumento de preços. O aumento de preços, maior esforço de tesouraria para quem está a importar, porque vai gastar muito mais dinheiro, e portanto, uma retração também do mercado. Porque se os preços aumentarem, nós estamos no limite, nesta altura, da elasticidade do poder de compra da população. Porque não tem havido aumento de salários, o aumento de salários que houve foi mínimo em relação ao que tem sido a depreciação, e também, se não houvesse aumento de salários, e os preços vão subindo, porque quem está no comércio não pode pensar apenas no custo que a mercadoria teve. Ele tem que assegurar que a venda desses produtos vai repor o valor necessário para repor stocks. Então nós temos que pensar no custo de reposição. Se o câmbio estava a um determinado valor e teve uma desvalorização de 20%, obviamente que a gente tem que acompanhar essa desvalorização.
Para Cristóvão Fernandes, o futuro apresenta muitas reservas e incertezas, a julgar pelo aumento da procura e a redução da oferta do mercado.
A minha expectativa é muita reserva. Muita reserva e bastante preocupação. Porque Nesta fase, eu penso que deveria haver um esclarecimento. Portanto, não sei se através das associações provinciais, das associações empresariais, ou publicamente, mais abrangentemente, das autoridades que regulam portanto, a nossa política monetária, para explicar o que é que está a acontecer e com que objetivos está a ocorrer isso. Porque dizer apenas que segue a lei do mercado, portanto, pouca oferta, maior procura, dá aumento de preço, um câmbio, isto também acontece no comércio. Menor oferta, maior procura, ou melhor, se a procura se mantiver como agora e a oferta for menor, porque vamos ter menos acesso às divisas, obviamente, que se funcionando os mecanismos do mercado, os preços aumentam. Portanto, não se pode estar a clamar que não haja mecanismos de mercado nos preços do comércio em geral, e para outro tipo de comércio, que é o comércio cambial, essa lei funciona em pleno. Portanto, temos que ter aqui um tratamento igual. Podemos pedir é que vamos baixar as margens. E a gente, portanto, quem está na atividade económica, forçosamente vai ter que baixar margens. Mas penso que deveria haver mecanismos da autoridade monetária atenuantes para evitar esta desvalorização abrupta de leilão a leilão. Portanto, o BNA tinha anunciado que de leilão a leilão havia, digamos, ali um mecanismo amortecedor que não permitia depreciações entre leilões superior a 2%. Mas hoje isso não está a fazer sentido.
Por sua vez, o empresário Álvaro Boaventura defende mais incentivos para o fomento da produção nacional, condição sem a qual o país vai continuar dependente das importações.
Nós temos que ver esta situação como uma situação extremamente grave. Mas temos que ver dentro de dois prismas. Quando um país tem escassez de dólares, escassez de divisas para comprar os seus produtos básicos, nomeadamente, por exemplo, a cesta básica, nós temos que pensar que tem que esvaziar um bocado a liquidez da moeda corrente. Então, é um bocado isso que nós estamos a viver. É doloroso nós sentirmos esse problema, mas temos que entender que se não houver dólares, nós não podemos continuar a gastar aquilo que não temos. Temos que ver o problema do país em si. Então, o que é que eu penso concretamente? Nós temos que pensar como resolver esse problema. Esse problema resolve-se de uma maneira, se calhar, mais dolorosa, mas que temos que encarar, que é produção nacional. Nós não podemos continuar a importar uma série de coisas que importamos. Nós estamos a importar, por exemplo, farinha de milho, estamos a importar, sei lá, frango, estamos a importar ovos, estamos a importar uma série de produtos que temos que deixar de importar. Portanto, a cesta básica, fundamentalmente, nós temos que focar o empresariado para a produção nacional.
Em função da atual situação, Álvaro Boaventura receia que o mercado venha a registrar num curto espaço de tempo de escassez de alimentos por causa da falta de divisas para importar mercadorias.
Eu não sei, mas este é um esforço, eu penso que será um esforço do governo em que não haja ruptura de alguns produtos. Mas nós temos que pensar seriamente, temos que olhar para o aspecto de se a nossa fonte de receita é o petróleo, e se o petróleo está em baixa, e inclusivamente nós estamos a diminuir a nossa produção de petróleo, nós temos que pensar que o dinheiro não há. Isto é como uma casa, quando não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. Então, nós temos é que fazer esse pão, e fazendo esse pão como é, temos que olhar para a nossa produção e dizer o que é que nós vamos produzir. E na minha ótica, nós temos que pensar nas poucas dívidas que nós temos, em garantir que essa produção nacional seja efetivamente feita. Na agricultura temos que comprar os fertilizantes, temos que comprar os adubos, temos que comprar algumas máquinas. Portanto, tudo isso é que nós temos que ver. E eu penso que neste momento o empresariado deve focar-se fundamentalmente em ver como vamos sair da crise. E a crise sai produzindo produção nacional. Não faço ideia, mas da maneira como está, eu penso que em dezembro nós devemos estar muito próximos dos 800 kwanzas. E isso para nós é terrível. Isso para a nossa vivência diária é terrível. Mas nós temos que pensar, e eu torno a insistir, é que temos que produzir. Os produtos básicos têm que ser produzidos aqui e não podem continuar a ser importados. Então, isto é um bocadinho a pescadinha do rabo na boca. Se nós não produzimos, não vai haver dinheiro e gritamos todos e não resolvemos o problema.
Entretanto, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Manzano, diz que o Banco Central decidiu liberalizar o mercado cambial para mudar o quadro atual, marcado por uma procura superior que a oferta.
Já não existe limite para os lances. Portanto, nós, desde janeiro deste ano, os bancos comerciais podem fazer os lances sem o limite de 2%. Temos depois outro limite de 2% para repasse, e esse é o tal que também agora é retirado. Portanto, nós iremos fazer publicar, a decisão foi tomada hoje, portanto, nós faremos publicar tanto a norma respectiva para que os bancos possam assim atuar. A nossa previsão, tanto e com o que estamos a fazer, é que a partir dos leilões da próxima semana já possa assim ocorrer no repasse da moeda aos clientes. Isso também, tanto o exemplo que demos já, né? Portanto, hoje quem tem moeda para vender, por algum bom motivo não a vende, não a põe à disponibilidade, portanto, à disposição dos bancos comerciais. Prefere vender a moeda na rua, por um bom motivo. Mas a economia precisa dessa moeda que vai para a rua. Como é que nós vamos captar esta moeda? Portanto, não vai ser com prática policial. Portanto, é um mercado que precisa de estar regulado, precisa de estar equilibrado. Portanto, é exatamente isso que nós queremos fazer. Portanto, um mercado mais equilibrado, para que as transações possam ocorrer no espaço existente para o feito, com adequada supervisão e condição de protegermos os participantes.
Dr. Bassolo, falou da pressão grande que houve sobre a moeda semana passada. Qual é a origem dessa pressão? O banco pode determinar?
Não, gente, a partir do momento em que o Banco Central deixou de ter os chamados outliers, portanto, os bancos comerciais vão fazendo lances. Se o Banco Central permite que aqueles lances continuem, é natural que na sessão seguinte os bancos voltem a entrar com lances mais altos. E foi o que acabou por acontecer agora no mês de outubro. Portanto, mas em linha, e era bom deixar isso claro, com o calendário que tínhamos adotado para a flexibilização da taxa de câmbio. Portanto, percurso que começou em janeiro de 2018, e esta altura que entendemos, como fizemos referência, condições reunidas para podermos dar tanto este salto.
José de Lima Manzano avançou que depois das fases já percorridas no desenvolvimento do mercado cambial, o país está em melhores condições para o alcance de um regime de taxa de câmbio determinada pelo mercado.
Nós precisamos, e por isso é que essa nossa norma diz assim, cumpra ou explique, mas nós precisamos de ter o sistema financeiro apoiar a economia. E os produtos que nós selecionamos, eles consomem, média anual, tanto 1.8 mil milhões de dólares das nossas reservas. Mas o país tem potencialidades. O país tem espaço para produzir o arroz, para o feijão, para o açúcar. Tem água, tem homens que têm que ser empregos. Temos alguns recursos financeiros. Mas precisamos de então fazer acontecer. Temos que combinar esses interesses. E por um ou outro motivo, esses interesses não se juntam. E causa, por isso, danos ao próprio exercício que temos nós e responsabilidades de condução de políticas, a política monetária e também a cambial. Portanto, o que nós fizemos foi estimular os bancos comerciais, mas a fazerem de forma a apoiar, de facto, a economia. Mas nós fizemos grandes concessões, portanto, e a mais relevante das concessões foi permitir que esse crédito fosse deduzido das reservas obrigatórias. Os bancos têm a seguinte opção: ter aquela moeda no Banco Nacional de Angola a taxa zero, é um recurso que está ocioso, que não é remunerado, ou diz assim, bom, eu vou remunerar estes recursos. E pode remunerá-los a 7,5%, concedendo crédito para setores críticos da nossa economia. Poderá depois fazer outras operações, etc., outras taxas livremente negociadas. Agora temos um pacote, e para esse pacote criamos também condições de incentivo.
O que vamos fazer também para suavizar o impacto sobre preços foi a tal medida em que permite que os importadores não tenham que esperar 90 dias, aqueles que importam com cartas de crédito, para fazerem os pagamentos ao exterior. Porque isso poderia provocar, num quadro como este, várias situações. Uma delas, reter mercadoria até o câmbio estabilizar e isso provocar escassez e subida de preços. Poderíamos ter alguns simplesmente a fazerem um compasso de espera e não participarem do mercado. E o que nós fizemos foi permitir que, estando estas mercadorias no país, o pagamento ao exterior possa prontamente ocorrer e ajudá-los a gerir o risco cambial. Com isso, mitigar também o impacto sobre preços. Agora, temos de ir aqui com algum realismo. Portanto, como temos ainda uma base larga de importação de produtos, a subida do câmbio vai sempre ter, portanto, algum impacto. As medidas que adotamos de gestão da liquidez na economia têm exatamente este propósito, portanto, de conter o tal overshoot da taxa de câmbio, por um lado, mas, por outro, não permitir que os preços sejam colocados de forma desordenada, vamos assim chamar, porque há liquidez suficiente para comprar-se o produto a qualquer preço. Não é? Então, estamos também a fazer este exercício todo de equilíbrio, tanto por um lado, algo absolutamente necessário, e temos também aqui a convicção de, com as medidas tomadas, passarmos a olhar mais para dentro.
Finalmente, o economista Teodoro Agostinho ajuda-nos a compreender a cronologia dos factos que levaram o país a chegar ao ponto da situação em que se encontra.
O que acontece neste momento, vou fazer aqui um bocadinho do histórico do que é que aconteceu para levar até este ponto. Até 2013, nós tínhamos acumulado qualquer coisa como 31 bilhões de dólares. A economia estava a correr tudo na perfeição. Em setembro de 2014, o que é que acontece? O preço do petróleo, que estava a 110, cai para 39 dólares. Mas ao longo do tempo, para equilibrar novamente e fazer com que o preço suba, houve a necessidade da OPEP reduzir a quantidade do petróleo produzida. Então, para Angola, o que é que isso acontece? 2014 até hoje, nós saímos de 1.7 mil barris de petróleo produzidos dia para 1.3. Tudo isto vai levar a que a reestruturação da economia, não é? Deixou de entrar dívidas e depois Angola tem no final da história, a crise é cambial. Nós temos dificuldades a captar dívidas. Num primeiro momento optou-se pela taxa de câmbio fixa, ou seja, neste tipo de taxa de câmbio, o que é que acontece? O governo escolhia determinadas empresas para fazer a importação de bens, empresas de confiança do Estado, mas em contrapartida, também sabemos que 70% das empresas angolanas dependem da importação. Então, se fosse só essas empresas a importar, as outras acabam fechando. E daí, a outra opção, a taxa flutuante. A taxa flutuante, o que é que acontece? Aí a taxa já está dentro do intervalo, dentro do intervalo que depende da procura e da oferta de divisas. É o mercado que define a taxa de câmbio, não é mais o governo. Mais ou menos com uma política praticamente centralizada, é o mercado a definir. Então, o que é que vai acontecer? Sempre que as reservas forem caindo, tu tens que aumentar a taxa de câmbio. Ou seja, a taxa de câmbio aqui está a proteger as reservas internacionais. Mas também tem outro problema, que o FMI definiu para 2019 um intervalo de gastos das reservas até 10 bilhões de dólares. Nós, neste momento, estamos em 10.2. Se continuamos a gastar com a importação, gastamos com quem? Nós gastamos com a importação e outro problema é que gastamos com a dívida, que é enorme.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipak.